Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Continuou: certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Levantar-me-ei, e irei com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. E levantando-se foi para seu pai. Vinha a ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo.
Mas ele respondeu a seu pai: há tantas anos que te sigo, sem
Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
Se nós fôssemos selecionar os capítulos mais significativos da Bíblia, e certamente este ocuparia o primeiro lugar, na minha maneira de ver. Considero este... É muito difícil dizer isso, né? Alguns têm preferência por um texto como o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é muito bom, como conforto para nós, né? Mas na revelação do amor de Deus, eu considero este capítulo que acabamos de ler o mais significativo na revelação do tipo de amor do nosso Pai Celeste. E tudo que Jesus falou, nada mais maravilhoso pela luz que lança, pelas sombras que encerra, pelo colorido da parábola e pela glória do amor de Deus. Considero esse capítulo assim. Se eu tivesse que resumir com essas palavras, estava feito o resumo. Neste capítulo, a gente percebe que se concentra tudo que há de mais maravilhoso, como eu já disse, na revelação do amor de Deus. Eu chamei a atenção quando nós terminamos o estudo na terça-feira passada, que a última palavra do capítulo 14 dizia, o último versículo do 14, terminava com essa expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra é repetida várias vezes no Novo Testamento, na boca de Jesus, e no Apocalipse, na boca de Jesus de novo. Em Mateus 5 e Marcos 9, se repete especificamente essa palavra de Jesus. E aí o capítulo 15 que nós lemos começa: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem é que se aproximava para ouvir? Publicanos e pecadores. E os religiosos murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É assim eles criticavam a Jesus, ressentidos. É interessante. Sim, uma grande verdade. E é curioso que a palavra recebe pecadores, usam um verbo no original, vocês não precisam nem anotar o verbo naturalmente, que não interessa para vocês, mas no original é um verbo prodesquetai, que não significa só que recebia os pecadores, recebe para si. Jesus recebia com prazer, recebia para si os pecadores, publicanos e pecadores. os que precisavam mesmo do Evangelho. Esses Jesus recebia com alegria. Os fariseus não recebiam porque, na sua pureza ritual, as suas roupas não podiam encostar na roupa de uma pessoa que, no juízo deles, era um pecador. Um publicano ou qualquer pessoa que eles consideravam de baixa categoria ou da ralé, eles não podiam encostar. Eles não podiam receber mesmo ninguém. Ao contrário disso, Jesus comia com eles. Esse é um contraste tremendo. Os fariseus não podiam nem chegar perto. E eles estavam criticando Jesus, porque Jesus não era ritualista como eles. E Jesus sentava com eles, não se importava, comia com eles. E vejam bem que eles dizem: este recebe pecadores e come com eles. Não foi uma vez só que os fariseus viram Jesus conversando com as pessoas que precisavam do Evangelho. Ele disse mais de uma vez: eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus começa com essa atitude dele a revelar como é o amor do nosso Pai. Jesus podia fazer isso sem se contaminar, os fariseus não. O versículo 13 diz assim: então lhes propôs Jesus esta parábola. Infelizmente, a sociedade bíblica, que às vezes ajuda a gente com os títulos, às vezes atrapalha. E aí tem uns títulos que atrapalham: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo. Não é nada disso. É uma parábola só. É só uma parábola. Se nós lemos o capítulo 15, é uma parábola, como se fosse um drama, com três atos. Não são três parábolas, é uma parábola. Vejam bem que começa a contar a parábola no versículo 4, depois no 8, ele não começa outra palavra, parábola, ele diz: ou qual é a mulher? É a mesma parábola, que ele está dizendo que é do mesmo tipo da primeira parte. Agora vem a segunda parte, do mesmo tipo. E no versículo 11, ele continuou a parábola, ele não começa outra parábola. Jesus, sempre que ele contava uma parábola, ele logo fazia a aplicação da parábola. Esta parábola é uma parábola que não precisa de muita explicação. Não precisa. Nós entendemos claramente o jeito dele falar sobre o amor de Deus para os pecadores. Vejam bem que ele está falando ao mesmo tempo para os chamados pecadores do tempo, os publicanos, meretrizes, os pecadores, e ao mesmo tempo falando para os fariseus. E aí na parábola tem o retrato dos fariseus, que é o do filho mais velho, que não saiu de casa. Esse é o retrato. Olha lá, irmãzinha. Essa cadeira foi reservada para você, viu, irmã? Ele dá uma visão de Deus, chega a ser até assim, de vez em quando, uma visão meia, quando chegar o momento eu vou dizer para vocês que é uma visão meio atrevida de Deus. É impressionante o que ele faz contando essa parábola de 3 episódios. Se tomamos só a primeira parte, nós temos... Ô meninos, vocês vão ficar meio deslocados aí? Tá bem, ok. Fique à vontade. Se tomamos só a primeira, temos um ensino incompleto. Porque Jesus contou a sua parábola em 3 histórias de uma só vez. Ele fez de propósito isso. Se tomarmos a segunda, vai ficar incompleto. Se tomarmos a terceira parte da parábola, vai ficar incompleto. Eu não sei quantas vezes, N vezes, nem, não tenho ideia de quantas vezes eu já ministrei sobre esse capítulo. Nunca usei um pedaço desse... Eu vou ter que puxar para trás isso aqui. Não, é que eu não gosto de ficar de costa para ninguém, né? Mas tá bem, fica aí, fica à vontade. Rafael, você tem nome de anjo, tu pode sentar ali perto das moças, nós damos licença. Tá bom. O tema realmente da parábola é a graça de Deus, a misericórdia, o amor, o perdão e, como consumação da experiência, a alegria de Deus. Está aí dentro desse capítulo. Não só o amor e a misericórdia do Senhor, mas também a sua alegria. Nós temos um pai que pode se emocionar e que se emociona. Não é um Deus insensível, não é um Deus assim como do hinduísmo, um Deus inamovível. Não, nosso Deus é um Deus que tem compaixão, quer dizer, sofre com quem sofre, tem compaixão. Na parte que fala do pastor que vai em busca da ovelha perdida, nós percebemos um centro aí. Um centro de sofrimento. Ele sai, o pastor sai. Eu gosto muito do versículo 5. O pastor sai em busca da ovelha perdida. E quando ele acha, o que que ele faz? Faz um carinho nela e diz: me segue. Não é isso, não. Ele, achando-a, põe-na sobre os ombros. Carrega a ovelha. Aí uma coisa que muitos discípulos precisam aprender: a confiar mais no Senhor, que os ama e que os carrega nos ombros. Nos carregou nos ombros. Dei bastante trabalho para ele, ficava dando, escoiciando o meu pastor, né? Quando me converti, eu dava trabalho para o pastor. Na parte que fala da mulher que perdeu uma dracma, que daqui a pouquinho nós vamos explicar isso, a ênfase Não é aí o sofrimento, mas a busca, a procura diligente, procura diligente, até achar a moeda. Acende a luz, não é? E busca, varre a casa, acende a luz, busca diligentemente até encontrar a moeda. Na do Pai, a última parte, que a gente chama de parábola do filho pródigo, eu disse anteontem pregando aqui, neste lugar, eu disse que eu gosto de chamar essa parábola de a parábola do pai pródigo. Essa parte é do pai pródigo e não do filho pródigo. Porque pródigo quer dizer gastador, esbanjador. Deus esbanja amor. Ele não esbanja dinheiro, ele esbanja amor. Esse filho que saiu de casa é chamado de pródigo porque gastou que era dele, né? Ele pediu a parte da fazenda e gastou o que era dele. Mal, mas gastou tudo. Ele foi parar num chiqueiro. O pecado sempre leva para o chiqueiro. Isso é certo. Sempre. Os que vivem no pecado, um dia descobrem que estão no chiqueiro. O pecado sempre leva para o chiqueiro. Mas essa mulher foi muito diligente. Veja só. Acende a candeia, ilumina a casa, varre a casa e procura diligentemente até encontrar. Aqui a ênfase é na busca daquilo que foi perdido. Na terceira, a do pai, a ênfase é a alegria do amor, o amor redentor que se alegra, né? Vejam bem, quantas expressões de alegria. O pai está tão feliz, mas tão feliz, que a reação é... Parece um pai bem sanguíneo, né? Sai correndo. Eu disse que Jesus até foi um pouco atrevido, deu pinta uma cena do pai que sai correndo. Não é o filho que vem correndo, é o pai que sai correndo ao encontro do filho que ele vê lá na volta do caminho. Eu me lembro que, quando eu era bem jovem, na Associação Cristã de Moços fizeram uma espécie de Olimpíada interna. E uma das coisas que eles... Havia três ACM, quer dizer alma, corpo e mente. E a ACM foi fundada por cristãos, né? Então eles faziam uma Olimpíada com muitas brincadeiras. E uma das brincadeiras era... das três equipes, a equipe alma, a equipe corpo e a equipe mente. E depois eles disputavam algumas coisas, disputavam uma corrida, e fizeram uma corrida de pessoas com mais de 80 anos. Foi muito engraçado. Eu fiquei, foi comovido, né, porque os velhinhos saíram. Hoje eu posso avaliar bem, né? Os três saíram correndo, não saíram. Saíram assim, imitando uma corrida. Não? Um deles experimentou, correu uns 15 passos e disse, não dá, sentou no chão. O segundo foi mais um pouquinho... adiante e se virou para alguém que estava assim, disse, me traz um copo d'água. E o terceiro foi um pouquinho mais, mas nenhum dos três chegou no alvo. Mas aqui na nossa parábola, O pai sai correndo em direção ao filho e nós vamos voltar a esse ponto. A primeira parte, a ênfase é sobre o sofrer do pastor. A segunda coisa, a segunda é da busca persistente. E a terceira é a alegria determinada do pai. Nas duas primeiras partes da parábola, o que está perdido é procurado. Na última, o que está perdido procura. Mas é interessante que a doutrina toda da Bíblia está dentro dessa parábola. Nós, muitas vezes, na igreja estamos dizendo uns para os outros que nós amamos, por quê? Por que que nós amamos? Que Deus nos amou primeiro. Quem é que correu ao encontro? O Pai. Eu tenho dito que o Filho, e alguns de vocês já me ouviram dizer isso, né? O Filho não veio com um bom motivo para casa. Ou veio? O que vocês acham? Ele voltou com um bom motivo? Não foi, né? Qual foi o motivo dele? Estava comendo comida dos porcos, né? Nem isso queriam dar para ele. O motivo dele foi fome. Fome. Ele planejou dizer uma coisa para o pai. Mas o motivo dele era fome. Mas vamos voltar um pouquinho para ver os perdidos. A ovelha, a moeda e os dois filhos perdidos. Eram dois. Os dois estavam perdidos. Um que saiu de casa e o outro que ficou em casa. Mas o que ficou em casa estava perdido do mesmo jeito. A gente vê bem claro aí na parábola que o que ficou em casa é o fariseu. Ele estava julgando o outro, o irmão, pensando que era melhor que ele. Mas não era, não. Nós vamos ver isso aí no texto da Escritura. Vamos ver os perdidos. No primeiro caso, é a ovelha. Vocês sabem por que a ovelha é na Bíblia? Sempre quando se fala de perdido, é a ovelha. Você sabe por que a ovelha é um símbolo do perdido? Alguém que já me ouviu pregar, lá na tua congregação, acho que eu falei sobre essa parábola, não falei? Há uns 3 ou 4 anos atrás, né? Já nem me lembro. Eu disse que a ovelha é o único ser vivo totalmente estúpido. Estúpido no sentido não de ser grosseiro, mas no sentido de ser incapaz de se orientar. Totalmente. A cabeça da ovelha não é programada para se orientar em nada. Ela não se orienta. É interessante. Eu aprendi como menino que os vegetais têm sentido de orientação. A Liginha hoje mesmo estava me mostrando uma das plantinhas dela, em que uns dos coisinhas que devia produzir folhas e flores, não foram na direção da luz e ficaram apagados. Mas os que foram na direção da luz produziram folhas. Quando eu era menino, meu professor... Eu não fiz curso primário. E meu pai... Minha mãe que foi quem descobriu que eu aprendi a ler debaixo da mesa da nossa sala. E aí eles compraram... Naquele tempo tudo era diferente, né? Não dá para comparar nada com hoje. E me compraram o segundo livro de leitura. Seu Nelson, o senhor sabe o que é isso, né? Eu estou com a seleta em prosa e verso que o senhor Nelson me emprestou. Mas não naquele tempo, me emprestou agora, né? Para eu recordar algumas coisas. Eu me lembro muito bem que era bem difícil aprender as coisas assim. Quase só com os pais, né? Meu pai contratou um moço da igreja, que era professor, e ele ia 2, 3 vezes por semana à nossa casa para me ensinar algumas coisas. E me ensinou botando uma plantinha dentro de uma caixa fechada com um furo de um lado da caixa de papelão. Ele disse, você está vendo essa plantinha retinha assim? Você vai ver uma coisa interessante. Quando nós abrirmos a caixa, daqui a uma semana. E quando abrimos a caixa, a plantinha tinha se inclinado para o lado do furo. Porque a única parte por onde entrava a luz. Até os vegetais têm senso de orientação. E os animais, todos têm senso de orientação incrível. Eu descobri quando era noivo da Liginha, fui visitá-la na casa que os pais dela tinham mudado de residência. E quando eu fui subir uma escadinha que tinha assim para entrar para a sala, eu vi uma coisa estranha, vi as formigas chegando assim e depositando a folhinha que estavam carregando no chão, assim. Cada uma chegava e colocava a folhinha ali no mesmo lugar. Já tinha um montículo de folhinhas. Eu disse, nunca vi formiga fazer isso, juntar aqui do lado da escadaria, assim, né? O lado de dentro, onde não havia muito perigo das pessoas pisarem. Eu chamei o meu sogro e falei, seu Cristiano, por que que as formigas estão fazendo isso? Nunca vi fazer isso. Ah, eu sei por quê. Eu botei veneno lá no formigueiro delas, elas estão fazendo uma mudança rápida. E elas estão pondo aqui porque elas têm que tirar o resto do alimento e elas estão com pressa. Depois elas vêm buscar aqui, talvez, aí meu sogro já foi mais adiante e disse, talvez até tenha um outro grupo de formigas que vai fazer essa segunda parte. As outras estão trabalhando, abrindo outro formigueiro. Um senso de orientação incrível. Os pássaros voam de uma região para outra, fugindo do calor ou do frio. Os animais, gatos, cães, têm um senso de orientação. Cavalo tem mais que todos, mais do que os cães, tem um senso de orientação incrível. O gado tem senso de orientação, mas a ovelha não. A ovelha é o símbolo dos que se perdem por sua estupidez. Estão vendo a verdade, mas é como se não visse. A ovelhinha vai indo. Vocês já viram uma figura assim da ovelha perdida na beira de um abismo? Todos já viram esse quadro, né? Eu não tinha prestado atenção, mas numa sala na Faculdade de Teologia de São Paulo tinha esse quadro. E depois que eu saí da faculdade, uns 3 anos depois eu voltar, e eu observei uma coisa. Não tinha observado, é que no ar tem um urubu voando. Uma ovelha ali, o pastor está com esforço para pegar a ovelha que está na beira do abismo, esperando o Satanás, esperando assim, que ela disse. Porque a ovelha não consegue, uma missão mecânica, que tem outra, né? Com essa maré, se beber a abismo, a probabilidade é que ela vai ir, não se virar. A ovelha sabe, e aí parando, vai indo, cabeça baixa, vai indo, chega na beira do abismo, não sabe voltar. Tem muita gente que assim, não é? Jesus está falando daqueles que são perdidos por sua incapacidade de se orientar e não tem ninguém que os oriente. E são muitos os que se perdem assim no mundo. Só abria 0 Hora, Correio do Povo, que vocês encontram as pessoas perdidas de uma maneira triste, chocante. A segunda coisa perdida, o que que é? a moeda. Alguém me perguntou isso há anos atrás, há muitos anos atrás, alguém me perguntou quanto valia uma dracma. E hoje, devido à inflação, valorização da moeda, lá sei eu, né? Mas eu podia garantir a vocês que uma dracma não vale mais do que uns 18 reais. Com boa vontade, talvez 20 reais. Não mais do que isso. Mas como é que uma pessoa se alegra tanto, depois de ter perdido uma moeda de 20 reais, e chama as vizinhas para festejar com ela, que ela, depois de todo esforço, varreu a casa, iluminou e tudo, conseguiu descobrir a moeda de 20 reais e chama as vizinhas para celebrar com elas que ela descobriu a sua moeda. Ah, eu não consegui entender isso. Isso era muito difícil de entender. Mas primeiro eu quero chamar a atenção, antes de explicar que moeda é essa, eu quero dizer para vocês que essa não foi perdida por estupidez, foi perdida pelo descuido da dona. Por descuido. Tem muita gente perdida no mundo por descuido da igreja. Nós somos os representantes aqui no mundo daquele que é o dono do mundo. Mas nós nos descuidamos. Às vezes não temos amor para com aqueles que estão precisando de cuidado. E eles se perdem por nosso descuido. Como essa mulher perdeu a moeda por descuido. Mas eu quero falar sobre o valor dessa moeda. O valor dessa moeda não é um valor pecuniário, financeiro. Não é o valor, esse valor. O valor dessa moeda é outro. E eu aprendi isso num livro do Dr. D. Campbell Morgan. Você conhece esse autor, né? Dr. D. Campbell Morgan diz que entre as mulheres hebreias, ao tempo de Jesus, era costume usarem um conjunto de moedas, e aí pode ver que não era uma que essa mulher possuía. Versículo 8 diz: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? É claro que Lucas não se deteve para explicar isso, né? Ele só falou o que Jesus falou, mas os que ouviam sabiam o que Jesus estava falando. Dr. Morgan diz que as mulheres usavam um semedi, que era uma espécie de pulseira ou um diadema, e em alguns casos um colar com 10 moedas, que significavam o seu compromisso conjugal. Podia ser uma noiva ou uma mulher casada, e usava aquele conjunto de 10 dracmas, uma presa na outra, como uma pulseira ou um diadema assim na testa, como as mulheres hebreias usavam, e nós temos muito disso no Antigo Testamento, ou como um colar. Aí é que me acendeu a luz. Aí eu compreendi, parei com a minha estupidez, né? Eu comecei a compreender o valor. Essa mulher não podia perder, como eu não devo perder a minha aliança. O valor era, não o valor de ouro, ou de, não sei eu, se isso aqui é puro, né? A gente imagina que seja. Dá para pesar até os quilates, né, para ver que tipo de ouro é. Mas o valor da moeda, por isso que ela não podia ter perdido a moeda do seu conjunto de 10. Foi por isso, por causa do valor estimativo, que ela se alegrou tanto quando achou a sua moeda e se esforçou tanto para achá-la. Agora, terceiro perdido. Primeiro perdido por estupidez, segundo perdido por descuido. O terceiro perdido não foi nem por estupidez e nem por descuido de ninguém. Foi pela vontade própria. O filho, ele decidiu ir embora de casa. Tem um irmão que se congrega conosco, que sempre quando ele ora, ele diz, todas as vezes que ele ora, ele diz, nós estamos aqui, Senhor, por livre e espontânea vontade. Sim, é claro que nós estamos aqui por livre e espontânea vontade, mas nós não dizemos assim. Eu acho que quando eu estou com os meus irmãos, eu estou porque o Espírito Santo disse que é para eu estar com os meus irmãos. Porque é bom estar com os irmãos, é bom o filho estar em casa, é bom o filho bem relacionado com seu pai e a sua mãe. Esse perdido resolveu sair de casa. Foi a sua vontade, o motivo da sua perda. Mas eu sempre digo que há uma quarta história, uma quarta parte da parábola. Felizmente a sociedade bíblica não botou a parábola do filho perdido em casa. Felizmente, porque já fez errado ter separado as partes da parábola. Mas esse filho que ficou em casa, era o tipo do fariseu. Jesus está contando a parábola, também está contando para os publicanos e pecadores, né, para que eles voltem para casa. Se eles estão perdidos, voltem para casa. Se são pecadores, parem com o pecado, voltem para casa. E para os fariseus ele está dizendo que quem não conhece o coração de Deus também está perdido. Olha só, vou ler um pedacinho do final dessa parábola sobre o filho mais velho. Filho mais velho, versículo 25. Estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Essa parábola é muito preciosa. Tem dança, tem música na casa. É Jesus que está falando isso. Tem evangélico por aí que não pode nem falar em dança. Já logo associa com pecado, com coisa carnal. Mas eu já vi muitos amados. Eu mesmo já dancei muito aqui neste salão. Hoje já não danço tanto. Agora quando alguém tem que pular na hora da alegria aqui, eu vou procurar o Moacir e digo, Moacir, pula por ti e por mim, porque ele gosta de ficar pulando. Então eu não posso mais pular, tu pula por mim e por ti, tá? E aí ele pula mesmo, né? Fica muito, mas eu fico alegre. Enquanto ele está pulando, eu estou me alegrando. Mas aqui ele viu as músicas e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão, teu pai mandou matar. É interessante, eu gosto da resposta do criado. Ele respondeu, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí ele se indignou. Fariseu sempre fica indignado quando outros vão bem. E não queria entrar, nada de comunhão. Saindo, porém, o pai procurava aconselhá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, ele não disse esse meu irmão, né? O criado disse que era irmão dele, mas ele não disse esse meu irmão, ele disse esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então o pai lhe respondeu: a resposta do pai está o motivo porque esse filho mais velho estava perdido em casa. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Ele estava perdido porque não conhecia o coração do seu pai. Sabe o que me impressiona mais? É que o pai tinha dado a parte dele na fazenda. Vocês viram isso? Tinha reparado, Wilson? Está lá, ó. Versículo 12. Leiam junto comigo. Olhem na Bíblia que fica melhor. Versículo 12. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele, o que ele fez? Lhes repartiu os haveres. Esse filho também, o mais velho, também recebeu a parte dele. Mas sabe o que ele disse para o pai? Nunca me desse um cabrito. Ah, mas tem muita gente na igreja que está pedindo cabrito. Tem tudo, mas pede cabrito. Ah, me abençoa aqui, me abençoa ali. Só a vida de pedinchão. E está certo pedir, hein? Mas tem que ter cuidado. Você está pedindo direito? Deus quer pôr tudo à nossa disposição. Tudo. Tudo. O pai disse para o filho: tudo que é meu é teu. Por que está pedindo um cabrito? Não conheces o meu coração. Quem conhece a Deus mesmo. E nós todos precisamos crescer nesse conhecimento. Quem está falando com vocês precisa conhecer melhor o Senhor. Eu preciso conhecer melhor o Senhor. O filho mais velho tem a tendência de criticar porque não conhece o coração do seu pai. Tudo que é meu é teu, meu filho. Esse é perdido por não conhecer o coração do pai. Mas eu quero entrar mais um pouquinho nisso que nós estamos vendo. Um dos pais da igreja, no passado, lá, não sei qual deles, eu suponho que foi um dos homens que trabalhou na cidade de Éfeso, foi discípulo de João. Não me lembro o nome dele agora, acho que foi ele, que disse o seguinte: a primeira história, a primeira parte da parábola, a primeira historiazinha da ovelha perdida, nos fala do Senhor que toma a ovelha nos ombros. Esse é Jesus. Ele diz: eu sou o bom pastor. Que dá. E dá o quê? A vida pelas ovelhas. A segunda história, está bem ilustrada a obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que varre, que limpa. É o Espírito Santo que ilumina, que traz a luz. A terceira história está falando do pai. Vocês estão percebendo? O filho, o espírito e o pai. Assim, O Espírito Santo é simbolizado nessa busca da mulher. E é interessante que diz, sempre quando fala do Espírito Santo, na Bíblia, fala mais para o lado feminino do que para o lado masculino. Tem a capacidade de fertilizar, de ser mãe. É interessante. O Espírito Santo age mesmo como uma mãe na nossa vida. É a mãe que varre a casa. É a mãe que ilumina. O Espírito Santo faz essa obra. Então, a segunda historinha dentro da parábola está falando da obra do Espírito Santo. E a terceira, nem é preciso enfatizar demais, né? Fala claramente do Pai. Agora eu quero comentar um pouco com vocês o Pai. Eu quero falar ainda com vocês do Pai e do terceiro filho. Ué, mas onde está aí no terceiro filho? Eu quero falar do Pai e do terceiro filho. Não é nem do filho que saiu de casa, nem o que ficou em casa. Um terceiro filho dele. Um terceiro filho desse pai. Mas eu sempre, quando eu chego nesse ponto, eu quase que não resisto, meus irmãos. Jesus dizendo como é o nosso pai. Quanto tempo esse pai ficou esperando por esse filho? Quanto tempo? Nós usamos a nossa imaginação dentro da parábola de Jesus e perguntamos, né? Como é que o pai estava esperando o filho e o viu quando ele ainda estava longe? Jesus não fala com você sobre isso? Hein? Vinha ele ainda longe quando o pai o avistou. Como é que o pai reconheceu o filho que saíra de casa tão bonito? Eu não sei porque que eu sempre quando eu falo desse filho, quando saiu de casa, eu penso nele assim num cavalo bonito, ele bem vestido, com um chapéu, com uma pena. Senhor, de onde que eu tirei isso? O filho que saiu de casa com uma pena no chapéu, né? Não usava no tempo, né? Sei eu. Mas saiu bonito, né? Agora voltou descalço. Deixa eu dizer para vocês que nesse tempo todos os escravos andavam descalços. E não só nesse tempo. Eu estou lendo um livro sobre as cruzadas do século 11 e 12, e os escravos todos nos burgos, nas cidades, na Europa, os escravos todos andavam descalços, não vestiam sapatos, nada, nem no inverno, sempre descalços. Como é que esse pai reconheceu o filho? Sabe que isso mexe muito comigo. Uma pessoa pode estar na pior situação. Deus sabe quem ela é. Está esperando por essa pessoa. Não importa como é que a pessoa está. Ele reconhece debaixo dos andrajos, da sujeira, do mau cheiro, do pecado. Vocês vejam bem, vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Compadecido dele, ele viu qual era o estado dele. correndo, o abraçou e beijou. É interessante que eu tome nota no original, a palavra o abraçou diz assim, ó, desculpem dizer a frase, porque eu anotei aqui, epépesen epiton traquelon. Isso aqui é traqueia, viu? Essa parte. O pai se atirou no pescoço do filho. Na traqueia, a palavra no grego é traquelon, no original. O pai o abraçou e o beijou, não importa que estivesse cheirando a porco. Reconhece? Corre. Quando Jesus veio do céu, aqui quem saiu da casa foi o pai. O pai saiu da casa para ir ao encontro do filho. Jesus saiu da casa do pai para encontrar a nós. Veio ao nosso, ele que correu na nossa direção. Aí o filho disse para o pai, ele tinha preparado uma coisa para dizer para o pai. O que ele preparou está no versículo 18. Alguém leia o versículo 18 e o 19. É porque ele havia dito, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui pereço de fome. Então ele achou que não era mais digno de ser chamado filho. Gastou tudo que o pai tinha lhe dado. A herança dele se foi toda. Como gastou? Mas os irmãos observem que ele não conseguiu dizer tudo que ele tinha planejado. Comparem isso aí do versículo 18 e 19 com o que ele disse no versículo 21. Veja o que é que está faltando do que ele preparou e do que ele disse. O que foi que ele não conseguiu dizer? Isso mesmo. Ele tinha planejado dizer para o pai, faze-me como um dos teus trabalhadores. E por que ele não conseguiu dizer isso? Interrompeu. Está no versículo 22, diz assim, o pai, quando ele disse assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. É como se Deus estivesse dizendo para o pecador, basta, não precisa dizer mais nada, eu te quero como filho, agora, mesmo, agora. O pai, porém, disse aos seus servos, cortou a palavra do filho, trazei depressa a melhor roupa, está com a roupa do pecado, a roupa da imundice, vai ser revestido do Espírito, vai ser diferente, vai ser uma nova criatura, vai ser o meu filho amado de novo. O pai não queria saber se o motivo dele voltar era a fome, o pai queria ele perto. Deus não está preocupado com as nossas motivações. Ele nos conhece. Ele sabe que nós somos condicionados. Muitas vezes somos condicionados pela família, somos condicionados pela sociedade, somos condicionados pela mídia, somos condicionados pela propaganda. Nós somos muito condicionados, mas Deus não está preocupado com isso. Ele nos quer perto dele. Só isso. É. Ele realmente, o filho, tinha a intenção de ficar trabalhando com o pai, como se fosse um dos empregados dele. O pai não deixou porque o amor do pai passa por cima. O filho está arrependido, quer chegar para casa? Fique em casa, como filho. Você é meu filho. Comamos e regozijamos-nos, diz o pai. Versículo 23. não é mais escravo, põe sandálias nos pés dele, um anel da sua dignidade no dedo. Este meu filho estava morto, não é morto fisicamente, morto espiritualmente, estava morto e reviveu. Tinha-se perdido, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se, a festa começou. Jesus disse que há mais alegria, sempre alegria, alegria de Deus, alegria do Pai. O Pai é que se alegra, parece que Ele se alegra mais do que nós, muito mais do que nós. Ele se alegra quando nós estamos perto. Quando um de vocês, ou eu, qualquer um de nós, por qualquer razão, se afasta, fica de coração frio, o nosso Pai sofre. E por isso que há tantas palavras apostólicas, assim, alegrai-vos. Outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos. Você sabe que começa assim, ó, fruto do Espírito é amor e que mais? O amor é o fruto, é o amor que é o fruto do Espírito. E o amor puxa as outras coisas. E uma das coisas que logo ele puxa é alegria. Paz, paz para aquele que agora se sente filho. Paz e alegria, sempre alegria. Alegria, a gente canta, né? Alegria do Senhor, a nossa força é. Está na palavra e a gente canta. Alegria do Senhor, a nossa força é. É. Por que não cantamos? Alegria no Senhor, a nossa força é. Alegria no Senhor, a nossa força é. Amém, Ele dá. Ele nos dá a alegria que é dEle. Ele nos faz participar da alegria dEle. Eu tenho pensado muito nesse Pai. Porque eu conheço Deus é assim, esse Pai. Saiu duas vezes de casa, o Pai. Esperando o filho que voltava, ele saiu pela porta da frente. Aí, muito alegre, disse para os servos, providenciarem tudo para que seu filho entrasse na sua dignidade de filho. E a segunda vez, saiu pela porta do fundo para conciliar o filho mais velho. Eu chego a ver, nessa parábola de Jesus, eu vejo as coisas que Jesus não disse, porque elas são óbvias no meu coração. O pai botando a mão por cima do ombro do filho mais velho, disse, meu filho. Ele não disse assim, meu filho, tu sempre estás comigo. Disse, meu filho. Tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. É necessário nós nos regozijássemos, nos alegrássemos, porque esse teu irmão, não esse, ele disse, esse teu filho, o pai respondeu, esse teu irmão estava perdido e foi achado. Mas eu queria falar também um pouquinho do filho mais velho. O filho mais velho não era esse filho mais velho que está aqui na parábola. O filho mais velho é Jesus. É o terceiro filho. Ele é o pastor. Procura a ovelha perdida por sua estupidez. Ele é o espírito buscando a coisa que tem valor. Não pelo que é, mas pelo que pode ser. É Ele que sai da casa do Pai para buscar, para nos buscar, nos buscou. Nós estamos aqui por causa desse filho, que não saiu senão para pegar a herança dele, do Pai, nos entregar a herança e fazer-nos herança dele para o Pai. A palavra diz que nós somos herança de Deus por causa desse Filho amado, por causa de Jesus, nós somos herança de Deus. Em mais de um lugar os apóstolos falam que nós somos herança de Deus em Cristo. No livro de Hebreus diz, ele se apresentou diante do Pai e disse, aqui estão os filhos que tu me deste, os outros filhos, esses são os que tu me deste. Alegria de Jesus, a palavra diz que, no livro de Hebreus diz isso, né, que ele suportou tudo o que suportou pela alegria que lhe estava proposta. Quando diz lá que nós devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, diz o qual sofreu, como sofreu, pela alegria que lhe estava proposta. Essa alegria, quando ele nos apresentou a Deus, aqui estão os filhos que tu me deste. Você se sente assim? Você se sente filho? Esse filho quebrou o coração do pai, sem dúvida. Quebrou. Quebrou de amor. O meu filho, em quem eu me alegro. Este é o meu filho, o meu amado, em quem eu me tenho comprazido. Essa foi a voz que Jesus ouviu no seu batismo, quando o céu se abriu. Mas nós podemos ouvir essa voz. Você, meu amado, você, minha amada irmãzinha, vocês podem ouvir essa voz. Este Nelson, Deus pode dizer, esse Nelson aí que vocês estão vendo é o meu filho, o meu amado, em quem eu me tenho comprazido. E João Carlos, meu filho amado, em quem eu me tenho comprazido. Houve um sacrifício preparado. Trazei, disse o pai para os servos, o novilho cevado. Já estava preparado. Interessante. Jesus conta uma história tão cheia de todo o evangelho. Ele é o novilho cevado. Ele é que foi morto para tirar a nossa fome de Deus. Ele é que foi morto, o novilho cevado, preparado para nós. Sim. Uma nova aliança, também. É. Agora volta a ser filho, não? Uma coisa que o mundo pensa, e eu sei de discípulos que infelizmente usam essa expressão, todos são filhos de Deus. Não é verdade. Não é verdade que todos são filhos de Deus. A Bíblia não diz isso. Está bem ali, bem claro, no início do Evangelho de João. Bem claro. Diz assim. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses são os filhos. Os outros são criaturas de Deus, mas não filhos. Deus quer que muitos dos perdidos, não vamos nos descuidar como essa mulher, vamos saber que muitos perdidos não tiveram uma chance de ouvir o Evangelho. O terceiro filho nunca feriu o coração do seu pai. Para morrer pelo seu irmão perdido e trazê-lo de volta a casa. Aí esse voltou a ser irmão e voltou a ser filho. Nenhuma pessoa longe de Deus é filho de Deus. Não pode desfrutar do amor dele como que é filho. Pode ser filho por ter nascido. Eu creio assim, que toda pessoa que nasce neste mundo, nasce para ficar debaixo, coberto pelo sangue daquele que morreu por todos. Deus quer que todos sejam seus filhos. Deus quer todos perto dele, bem pertinho. Amém, meus irmãos?